Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 14. Gênesis 14. Antes de fazermos a leitura, vamos orar. Meu Senhor, louvamos a Ti mais uma vez nos falamos a respeito do nosso coração agradecido, Senhor, por estarmos na Tua presença. Esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui no primeiro dia da semana, pela manhã, reunido com os irmãos, podendo cantar, Senhor, engrandecendo o teu nome, ouvir a tua palavra sendo lida, orarmos a ti, mediados por Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, Senhor, podendo tomar algum tempo, Senhor, dessa manhã, para estarmos refletindo a respeito da tua palavra, Senhor, tudo aquilo que ela tem a falar aos nossos corações. Por isso pedimos ao Pai que tu nos auxilies, Senhor, com o teu Santo Espírito, tocando nossos corações, transformando, Senhor, a nossa vida, Senhor. Animando, Senhor, a nossa alma, Senhor, à medida que as tuas verdades forem proclamadas aqui, Senhor. Louvamos a ti, agradecidos por isso, por essa liberdade, pedimos que tu nos preserves sempre na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 14, o texto diz assim: Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de Gion, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinab, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, Estesoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote-Carnaim, e aos Zuzim em Am, e os Emins em Savé-Keriataim, e aos Orreus no seu monte Seir, até El-Paran, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram também toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra e Admá, de Zeboim e de Belá, Estesoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, e contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, outros, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos quais dos mais capazes, nascidos de sua casa, e os perseguiu até Dan. Repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Estes tomem o seu quinhão. Uma história narrada, uma história bem conhecida, né? Também por nós, aqui esse capítulo de 14 de Gênesis. O contexto aqui fala a respeito de reis do norte que descem a região ali da Jordânia e guerreiam contra esses reis que estão aqui mais ao sul do Mar Morto, né? Anrafel, rei de Sinar, para a gente se localizar, por que eu digo que a gente pode dizer que é do norte, né? Rei de Sinar, Sinar seria hoje mais ou menos ali Bagdá, no Iraque. Arioque, rei de Elazar, que seria mais ou menos o sul da Turquia. Kedorlaomer, rei de Elão, é mais ou menos ali o sudoeste do Irã. E Tidal, rei de Goim, que seria mais ou menos o norte da Síria. Então, analisando o mapa, né, eles estão na região do Oriente até o sul, até o norte daquela região ali da Palestina, e eles vêm e fazem guerra com os outros reis, os cinco reis, são quatro reis ao norte, contra os cinco reis ao sul do Mar Morto, né, naquela região ali de Transjordânia, hoje em dia, né, Berá, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Belá, quando se fala o nome, né, e só diz que esta é Belá, é Zoar. Esse é o enredo. Agora nós temos outro desafio. A gente tem visto que, nós não, Abrão, né? Nós temos visto que Abrão tem passado por alguns desafios. Desde aquele capítulo 12 lá, que ele é chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra onde o Senhor tem prometido a ele. Não se trata agora, o desafio agora não trata-se agora de fome, né? Ou medo do faraó. Não se trata de uma dificuldade familiar, igual aquela que ele passou com Ló, no capítulo 13, narrado no capítulo 13. Agora, o que a gente tem aqui é um conflito internacional. E a gente vai ver que Abraão, de repente, ele se vê no meio desse conflito aqui. Nações guerreando e Abraão tomando partido num dado momento. Abraão vem de uma situação que ele mostrou ser fiel a Deus, né, confiando na providência de Deus, quando ele teve aquele conflito com seu sobrinho Ló. Ele Deus tem formado nele a confiança naquele conceito do Senhor proverá, né? Senhor proverá terra, descendência, comunhão com ele próprio, e isso parece ter sido decisivo na tomada de decisão quando surgiu aquele conflito com Ló. O que Moisés, que está escrevendo que fez essa narrativa aqui para o povo no deserto, quer falar para o povo no deserto? Eu acho que a gente, quando está lendo Gênesis, não pode perder de vista isso, o propósito original do autor para aqueles primeiros ouvintes, né? O que Moisés faz questão, está fazendo questão de mostrar para o povo no meio do deserto? Eu acho que a resposta é onde deve estar a sua confiança, povo no deserto, povo que acabou de sair do Egito, povo que está peregrinando, povo que tem agora leis para cultuar o seu Deus, povo que tem um sacerdócio, mas povo que está tabernaculando, que está montando suas tendas com o Senhor em direção à terra prometida. E para saber disso, eles devem saber quem está do lado deles nessa jornada. Uma jornada com diversas situações que desafiam a sua fé, diversas situações do dia a dia que vão colocar a confiança deles em xeque. A estrutura do texto em si, como a gente já leu aqui, só para ficar bem claro, acho que é importante ter bem claro em mente a estrutura do texto. A estrutura do texto que a gente tem aqui agora trata de conflito entre reinos. Cinco reis do sul, do Mar Morto, que serviam a esses outros reis do norte durante 12 anos. E no 13º ano, esses reis se rebelaram contra esses reis do norte. Os reis do norte, então, vieram em batalha e feriram os habitantes de toda aquela região ali de Transjordânia, né? Tem o Jordão, Cisjordânia, o mar, né? E Transjordânia, após o Jordão. E também parte do sul de Canaã. Eles vieram em guerra, esses reis do norte, esses quatro reis do norte, e feriram, né? Feriram os habitantes dessas regiões, no 14º ano. Então os reis do sul, eles se ordenaram em batalha contra esses reis do norte no vale de Sidim. Eles tentaram reagir, eles tentaram retomar o controle da situação. Então, só que o texto diz que esses reis do sul, eles não resistiram à investida dos reis do norte. E os reis do norte então tomaram seus bens e levaram eles. E o texto ainda ressalta que levaram inclusive Ló, sobrinho de Abraão. E aí Abraão então entra em cena. Abraão, ele reúne seus aliados, reúne 318 homens da sua casa e sai para a batalha. E ele consegue êxito. É estrategista, ele monta estratégia e vence esses quatro reis. E aí entra então novamente a pessoa do rei de Sodoma, vem, fala com Abraão e o rei de Salém também, Melquisedeque, se apresenta, o sacerdote do Altíssimo, se apresenta a Abraão. Abraão paga dízimo, dá o dízimo a Melquisedeque e não dá ouvidos ao rei de Sodoma. Em resumo, seria esse o contexto, essa é a estrutura do texto, e a gente vai tomar atenção em alguns detalhes aqui. Diz o verso 1 ao 13, do 1 ao 3, Moisés ele conta que os quatro reis do norte fizeram guerra contra esses reis do sul, do Mar Morto. E apesar da dificuldade de identificar esses reis nos relatos históricos extra-bíblicos, é a primeira vez que Gênesis está falando a respeito de conflito entre reinos, entre nações, se assim podemos dizer. É algo interessante para se observar. O autor ainda faz questão de registrar o local de encontro desses reis, como se fosse para marcar, não, isso aqui é um registro histórico, isso aconteceu, eles se encontraram em tal lugar. Esses reis aqui, contra esses reis, se encontraram em tal lugar. O verso 3 vai falar que isso se deu no sul do Mar Morto. O verso 4, e ele conta a respeito do porquê da guerra, né? Por que que aconteceu? Como a gente já viu aqui resumidamente, rebelião, serviço durante 12 anos, esses reis do sul servindo os reis do norte. Durante 12 anos, de repente veio uma rebelião no 13º ano, não queremos mais isso, não vamos fazer mais isso. E em seguida, a retaliação da parte dos reinos do norte. O texto ele ainda nomeia vários povos que habitam naquela região, ali próximo ao Mar Morto. Parece que a intenção de Moisés aqui, quando fala a respeito dessas várias nações que sofrem as consequências, né, ali no 4, 5, 6, as consequências dessas batalhas, dessa investida, dessa retaliação dos reinos do norte, parece que a intenção de Moisés aqui é narrar a voracidade da ação desses reis do norte que vêm e para retalhar essa resistência dos reis do sul. Alguns desses povos, a gente não sabe também ao certo o local em que moravam, né? Não sabem ao certo quem são, né? Ou se ainda são na atualidade, e por falta de registros. É importante perceber que aqui há uma convulsão, né? Entre nações aqui. Há uma guerra entre reinos. Quatro reis contra cinco reis. Podemos pensar em quatro povos contra cinco povos. Contextualizando, quatro nações contra cinco nações. E todos esses descendentes de quem? Ou de Cã, ou de Sem, ou de Jafé. E o mais impressionante ainda, se a gente pensar e olhar e analisar aquela genealogia lá em Gênesis 12, Gênesis 11, logo após o dilúvio, a gente vai perceber, contando os anos que cada um daqueles homens viveram, tiveram seus filhos e morreram, a gente vai perceber que agora se passaram 400 anos do dilúvio. E a gente vai perceber que, por exemplo, Sem, de onde vem a descendência, de onde vem Abraão, ainda está vivo. E ele vai viver até, mais ou menos, quando Jacó já nasceu. Jacó nem nasceu ainda, Isaac ainda nem nasceu, estamos falando de Abraão, e Sem ainda está vivo. Provavelmente, Cã, Jafé, não se tem registro a respeito disso, mas a descendência desses homens já começam a lutar. Já começam a guerrear, já começam a disputar posses, terra. Esse texto também se torna bem evidente as duas classes de pessoas, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Desde Gênesis 3, essas duas esses dois tipos de homens, eles se tornam evidentes nas Escrituras. Aqueles que servem o Senhor e aqueles que não servem. Aqueles que têm o seu coração voltado para as coisas terrenas e aqueles que sujeitam as coisas terrenas ao louvor do Senhor. Muito importante e interessante lembrar disso nesse contexto. No verso 8 ao 9, Moisés então relata que a reação dos cinco reis do sul do Mar Morto, né, os cinco reis reagem à investida do norte. O texto ainda ressalta que eles que foram cinco contra quatro, né? Verso, onde é que está? Verso 9, né? Finalzinho do verso 9. Quatro reis contra cinco. E os quatro venceram contra os cinco. Parece que Moisés ele vai montando um cenário para algumas conclusões mais à frente. Verso 12, Moisés conta que foi. Qual foi o resultado dessa ação dos cinco reis? Há quem diga que a interpretação desse verso. Deixa eu pegar aqui. Verso 10. Né? Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Há quem diga que a interpretação correta desse versículo aqui é que muitos fugiram para os montes e outros, para não serem pegos, eles se suicidaram no posto, nesses poços. Né? Isso, uma narrativa para mostrar o quanto foi terrível e impiedosa a ação desses reis do norte que vieram retalhar, vieram reagir contra a ação dos reis do sul e não querer mais ter eles por cima. É um cenário terrível, gente. É um cenário terrível de guerra mesmo, né? De muita impiedade, muito desejo de controle, muita ambição por subjugar os outros, para subjugar os outros. E agora, então, Abraão, ele entra em cena. Verso 13 diz assim, porém veio um que escapou de todo esse embate, de todo esse conflito, né? Um desses que não fugiu para o monte, nem caiu num poço desse de betume. Veio esse que escapara e contou a Abraão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Abraão, então, ele tinha alguns aliados, num local onde ele morava, onde ele estava. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido de sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Abraão, então, ele entra, ao perceber que o resultado dessa ação dos reis do norte contra os reis do sul do Mar Morto foi que eles conquistaram muitos, mataram muitos, alguns outros fugiram, e entre esses que eles prenderam, que eles conquistaram os bens de Ló e o levaram preso e o levaram aos seus cuidados. Abraão, ele chega ao conhecimento de Abraão essa situação e ele resolve entrar em cena. Ele fica sabendo, então, do paradeiro desse seu sobrinho, órfão, né, filho de Arã, que foi capturado, e reúne os seus homens para tentar libertar Ló. Ele entra em guerra, então, e liberta Ló, diz o texto. O texto diz que Abraão tinha aliados e também que escolheu entre os seus 318 homens capazes para guiar. Aí a gente vê alguns indícios já do que era Abraão já, né? Era um homem que tinha pelo menos 318 pessoas capazes de guerrear entre os seus, entre seus servos, entre aqueles que estavam com ele. E ainda tinha alguns aliados, não se sabe com quantos esses aliados contribuíram para essa guerra. Mas o que a gente está percebendo aqui é que são 318, mais alguns agregados, vamos pensar assim, contra quatro reis do norte, que acabaram de guerrear contra cinco reis do sul e venceram. Parece que é uma conquista improvável que vai acontecer. Parece que, aos olhos do homem, parece que Abraão não vai ter muita chance. Mas o que a gente vê é que Abraão, ele, uma estratégia de guerra, com sabedoria e, acima de tudo, com Deus, com o Senhor ao seu lado, ele faz a investida e consegue êxito. Parece aqui que, mais uma vez, a narrativa quer deixar evidente quem está guerreando com e por Abraão nessa história. Abraão, então, consegue ferir aqueles reis, Quedorlaomer, Tidal, Anrafel, Arioque, e ainda resgata os bens e as pessoas, inclusive Ló, seu sobrinho. Verso 17 ao 24 diz assim: após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo deu Abraão o dízimo. Então, disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Que situação, que conflito, mais um conflito, mais uma situação difícil para Abraão viver, que ele está vivendo. Abraão recebe, então, o rei de Sodoma, nos versos 17 e dos versos 21 ao 24, narra a respeito desse contato de Abraão com o rei de Sodoma, né? O rei de Sodoma, então, ele vem a Abraão e, se a gente perceber o tom do texto, né, é como se fosse uma ordem, né? O rei de Sodoma, então, ordena a Abraão que ele o dê às pessoas e fique com os bens das pessoas. Abraão não aceita a oferta, demonstrando novamente o conceito do Senhor proverá. Ele foi à guerra com um propósito, ele resgatou, numa atitude de muito amor e cuidado, ele resgatou o seu sobrinho Ló, resgatou as pessoas, resgatou os bens, e agora vem o rei de Sodoma e dá uma ordem, como se ele tivesse direito a dizer a Abraão como ele lidaria com os despojos de guerra. Ele tem os seus interesses. Ele diz: olha, fica tu com os bens, dá-me as pessoas, liberta elas, né, que não fique aos seus cuidados, você que foi vencedor da guerra, era uma prática comum, né? Mas Abraão, ele não aceita. Abraão foi com um objetivo e ele cumpre o seu objetivo. Abraão demonstra cuidado também para que fique evidente a quem deve ser a glória, né? A quem deve ser a glória, e que fique evidente a glória do Senhor sobre a sua vida. Novamente, também, Abraão, ele se mostra gracioso por aceitar que os homens de Aner, Escol e Manré, que guerreavam com eles, recebam cada um o seu quinhão, depois de guerra. Mas esse aqui é a investida do rei de Sodoma. O rei de Sodoma vem com os olhos naquilo que é terreno, nos olhos daquilo que é o despojo da guerra. Essa é a atitude do coração do rei de Sodoma. Os olhos estão voltados para isso. Mas, graças a Deus, Abraão também recebe a presença do rei de Salém. Melquisedeque, por sua vez, ele não exige nada de Abraão. E ele já chega abençoando Abraão. Ele traz pão e vinho e ainda abençoa Abraão, reconhecendo quem deu a vitória a Abraão. O rei de Salém vem ao encontro de Abraão, o abençoa e exalta ao Deus que o deu, que deu a vitória a ele. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, diz Melquisedeque, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Olhe bem, Abraão. Eu, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, vim ao teu encontro para te abençoar e dizer que essa guerra foi vencida porque o Deus Altíssimo entregou os teus adversários nas tuas mãos. O improvável aconteceu, e o Deus Altíssimo guerreou contigo, ao teu lado. Aqui a gente já consegue perceber bem claramente um contraste entre o rei ímpio e o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. O primeiro está com os olhos no despojo de guerra, por mais que ele abra a mão da parte material ali, Mas o foco dele é aquela situação ali. O que Abraão vai fazer com o despojo da guerra? E o segundo está com os olhos naquele que providenciou a vitória de Abraão. Aquele que deve ser exaltado por tamanha conquista. Aquele que deve ser exaltado por tamanha libertação. Caminhando para o final, algumas constatações importantes. No verso do 1 ao 12, a gente vê que os conflitos resultantes... os conflitos aqui são resultantes de esforços dos homens para conquistar e defender os seus bens. Percebemos muita impiedade e desejo de exercer domínio. O homem tem esse desejo de exercer domínio. E exerce domínio entre pessoas, entre os seus, entre aqueles que estão de fora, entre reinos que estão fora. Começam os conflitos, tudo por ganância, por estar com os olhos voltados àquilo que a terra pode dar, não àquilo que o Senhor providencia. Nos versos 13 ao 17, a gente vê Abraão como o libertador do seu sobrinho. Um comentarista falando a respeito dessa situação aqui diz assim, e pensando em Ló, né? É uma coisa amarga e dolorosa para os filhos de Deus se misturar com os filhos desse mundo. Ele nunca pode fazê-lo sem sérios danos à sua própria alma, bem como ao testemunho que ele é, que a ele é confiado. Pedro, na segunda carta, ele vai falar a respeito de Ló. E ele testemunha a piedade de Ló no meio da terra que ele foi, para onde ele foi, em Sodoma. Mas o texto bíblico não deixa bem claro para nós, né, o preço altíssimo que ele paga por desejar a companhia de ímpios. Por depois, lá no verso, no capítulo 19, o texto diz que ele considera já irmãos aqueles que, com quem ele está morando, preço altíssimo que esse homem paga. Já pagou agora, me parece que não aprende a lição, continua lá no meio de Sodoma, e no capítulo 19, mais para frente, a gente vai ver o resultado de tudo isso. Preço altíssimo viver como e no meio dos ímpios, servindo ao Deus desse mundo. Abraão, homem piedoso, não se mostra indiferente ao sofrimento de Ló, muito pelo contrário. Apesar dele ser independente de Ló, ele não é indiferente ao sofrimento de Ló. E aqui me salta logo à memória aquela situação do Senhor Jesus se compadecendo de homens, de mulheres, de pessoas, ao perceber o efeito do pecado sobre a vida dessas pessoas. Ele vai lá e se compadece dessas pessoas e cura, e liberta de possessões. Pessoas no meio do pecado, sofrendo a ação do pecado, parece que mais uma vez... O nosso patriarca aqui, o patriarca da nação de Israel, ele se apresenta novamente como um protótipo daquele que é o Senhor Jesus Cristo. Se compadece de Ló e vai ao encontro dele para libertá-lo, apesar de todo o ambiente pecaminoso onde ele está vivendo. Versos 18 ao 24, nós vimos que a reação do rei sacerdote do Deus Altíssimo e a reação também do rei de Sodoma. Abraão, ele é tentado... Mas, como o Senhor Jesus, Abraão, ele escolhe glorificar a Deus no meio da tentação. Que tentação! Nesse trecho, também a gente constata para onde está inclinado o coração de Abraão. Abraão não se comporta como os reis conquistadores desse mundo, mas como um servo de Deus. Agora, tendo Mateus 5:5 em mente, na bem-aventurança, o manso Abraão tem a promessa da herança da terra. E agora parece que ele está agindo já de acordo com a vontade de Deus, tendo seu caráter moldado pela vontade de Deus. Novamente temos a imagem do superior abençoando o inferior. Abraão, abençoando o seu servo Ló, indo a resgate dele no meio da grande dificuldade, dessa grande dificuldade na vida de Ló. Abraão vai lá e resgata seu sobrinho Ló, o resgatador Abraão. Prefigurando a Cristo, nosso resgatador. Mas também a gente vê Melquisedeque abençoando Abraão, o maior abençoando o menor, o maior recebendo o dízimo do menor. O sacerdote do Deus Altíssimo abençoa o futuro pai da nação de Israel. Nação de Israel que está ouvindo isso de primeira mão, da boca de Moisés, no meio do deserto. Tudo muito especial, tudo muito espetacular, significativo. Antes de finalizar, irmãos, vamos pensar um pouquinho na intervenção de Melquisedeque. Abraão está sendo tratado pelo Senhor no meio das circunstâncias difíceis da vida e é levado a tomar decisões. E eu acho que esse é o ponto máximo da narrativa, a ação de Melquisedeque. Melquisedeque vem no momento exato onde mais Abraão precisaria da ação de Deus, além do combate. Melquisedeque vem. Apesar dessa narrativa ser cheia de conflitos internacionais, o conflito maior estava para acontecer depois que Abraão derrotou os reis do norte. O conflito maior estava para acontecer no coração do próprio Abraão. Imagine se depois de tudo isso, Abraão ele aceita a oferta do rei de Sodoma, do rei ímpio. Mas isso não acontece, porque o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, vem ao encontro de Abraão e o faz lembrar quem o abençoou. Traz novamente à mente de Abraão o Deus Altíssimo, que deu o adversário nas suas mãos. Constrói, ou continua construindo na mente de Abraão, a imagem do Senhor Provedor, aquele que proverá. Agora, a gente está vendo novamente Deus intervindo, guiando as decisões de Abraão. O Senhor sabia que após aquela vitória grandiosa, imponderável, a serpente agiria. E a serpente tentaria fazer Abraão cair, seduzir Abraão. Não é difícil perceber que esse é o padrão de comportamento da serpente sempre? E o rei pagão ímpio agiria de acordo com os padrões da serpente. Ele sempre age sorrateiramente, tentando pegar aqueles que são de Deus desprevenidos. Abraão desfrutou da comunhão com o Senhor no momento exato da sua maior necessidade, antes da oferta do rei de Sodoma. Antes da tentadora oferta do rei de Sodoma, aparece o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, e abençoa Abraão. Como diz o autor aos Hebreus, este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, esse se interpreta rei de justiça, Melquisedeque, rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, como leu aqui João para nós. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. A figura enigmática, o rei de paz e de justiça, semelhante ao Filho de Deus, o sacerdote do Deus Altíssimo, aparece a Abraão e o abençoa. Ele não apareceu quando Abraão foi para o conflito com Quedorlaomer, mas ele aparece quando a guarda de Abraão está baixa, depois da grande vitória, para providenciar a diferença moral que se espera do rei da nação. Essa diferença moral era esperada por Deus, e Deus vem na figura, o Senhor vem na figura de Melquisedeque, traz essa consciência a Abraão, no momento mais importante. O comentarista fala, um caráter mais profundo de comunhão era necessário para enfrentar o caráter mais profundo do conflito. Por isso, o Senhor veio. Pão e vinho revigoram o espírito após a batalha contra os reis do norte, enquanto a bênção prepara o coração de Abraão para o conflito interno que seria provocado pelo rei de Sodoma. Melquisedeque, então, leva Abraão a pensar em Deus. Ele faz ele perceber que o Deus que possui céus e terra, como diz o texto aqui, acabou de abençoar. Um homem que é abençoado por Deus, que percebe essa bênção de Deus, entende que Deus é provedor, não precisa se apoderar de nada, de despojo nenhum de guerra, de bens nenhum de inimigos. O rei de Sodoma julga ter o direito de interferir na decisão de Abraão, o conquistador, nesse momento, e estipular a disposição dos despojos de guerra. Esse rei vem a Abraão cheio de pretensão. O discurso dele é egoísta. Podemos ver isso na expressão que ele usa no começo. Dê-me os homens, fique tu com os bens. Por outro lado, Melquisedeque vem e começa a sua fala abençoando Abraão. Bendito. Bendito seja o Deus Altíssimo. Bendito sejas. Que coisa, gente. Que diferença faz o contato com o Deus Altíssimo no momento de tomada de decisão. Que diferença fez isso na vida de Abraão? Abraão, então, ele responde à oferta de Sodoma e Gomorra dessa forma. Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Isso aqui foi providenciado pelo próprio Deus Altíssimo, que levou a ele essa consciência. Que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo que me pertence, nem um fio, nem uma correia da sandália. para que não digas, eu enriqueci Abraão. Abraão tinha consciência que tudo o que ele possui é porque Deus provê. Deus da provisão que está com ele. É o Deus que providenciou a guerra, é o Deus que providenciou os bens, é o Deus que providenciou tudo o que ele necessita, é o Deus que vai providenciar a terra, é o Deus que vai providenciar a ele a descendência, é Deus que vai providenciar a ele o ambiente de adoração, de louvor a ele próprio. Essa coisa maravilhosa de estar na presença de Deus. Definitivamente, então, Abraão age de acordo com os padrões morais de Deus, de maneira que o glorifica, diferente de Ló. E aí a gente pode perceber já algumas diferenças, né? Comparar as reações de Abraão nessa cena, em contraste com aquela cena lá no Egito. Agora, naquele momento lá no Egito, Abraão ignora totalmente a honra de Sara. Agora, ele valoriza muito a vida de Ló e se compadece dele. Naquele momento, lá no Egito, Abraão ele temeu a fome e tira proveito da sua mentira a respeito de Sara, né, se enriquecendo com o temor do faraó. Agora, ele recusa a proposta tentadora, a oferta de lucro feita pelo rei de Sodoma. O Senhor está trabalhando o futuro pai da nação, a consciência moral dele, a consciência de louvor e gratidão ao Deus Santíssimo. Finalizando, irmãos, mais uma vez a gente pode perceber que Abraão é um tipo de Cristo. Nessa passagem aqui, Abraão é apresentado como o libertador improvável. Assim como o Senhor Jesus Cristo era o libertador improvável, todos esperavam um grande libertador político que livraria o judeu das garras de Roma naquele momento da história, e ele vem e propõe uma libertação totalmente diferente e consegue, por mais improvável que seja, aparência nenhuma, nenhum atributo humano que o conferisse. O carpinteiro da Galileia, a conquista improvável acontece. E aqui, a conquista improvável de Abraão também acontece, porque é sustentada por Deus Altíssimo. Abraão também é visto como abençoado por Deus, aquele a quem Deus preserva para a sua glória, da mesma forma que o Senhor Jesus contou com todo o apoio do Pai, a ação do Espírito Santo sobre a vida dele, preservando, o sustentando, o dando forças para seguir na sua jornada. Mas também temos outra pessoa que é bem importante nessa cena aqui, que também prefigura a pessoa de Cristo Jesus. Melquisedeque, o rei sacerdote, aquele que é maior que o patriarca, aquele que abençoa o patriarca, aquele a quem o patriarca dá o dízimo, o enviado de Deus que prepara o coração do servo do Senhor para esse grande conflito interno que aconteceu. Como é significativo o povo no meio do deserto ouvir tudo isso da boca de Moisés. Outra figura de Cristo que libertou eles da escravidão do Egito. Povo vivendo na escassez, na privação de algum conforto, vivendo no deserto, precisando se manter e manter a sua mente, manter na sua mente a promessa da terra, a comunhão eterna com Deus, a promessa de ser uma bênção para as demais nações. Eles precisavam saber que tinham um resgatador que veio ao seu encontro, o resgatou do Egito, e esse não era simplesmente Moisés, mas era o Deus Altíssimo. Moisés era só a sombra do verdadeiro resgatador. Eles precisavam saber que toda a forma de culto passada a eles no deserto, naquele momento, era somente a sombra da adoração que se espera dos filhos de Deus no tabernáculo celestial, no futuro. Só projeções daquilo que virá no futuro. Eles precisavam saber que a figura sacerdotal que eles conheciam na figura de Abraão, de Arão, era somente uma pálida imagem do verdadeiro sumo sacerdote eterno, representado agora aqui nessa imagem por Melquisedeque. Melquisedeque prefigura o Senhor Jesus Cristo. E é nesse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que o Rei Eterno, o Eterno Sumo Sacerdote, pastor das nossas almas, aquele que nos guia, vai agir no meio do seu povo. Onde então deve estar a segurança da nação? E a resposta é na figura do verdadeiro resgatador, aquele para quem toda adoração deve ser voltada, o verdadeiro Rei e Sumo Sacerdote, o Rei Eterno, o Sacerdote Eterno. Isso não é diferente para nós. Se isso valia para aquele povo no deserto, toda essa imagem, toda essa verdade significativa, vale para nós também. Precisamos ter em mente que temos um libertador que veio ao nosso encontro e nos resgatou. Temos sim um libertador. Temos um rei que nos governa hoje, sim. Temos um rei que nos governa hoje. Esse rei da linhagem de Melquisedeque, o Senhor Jesus. Temos um sumo sacerdote que nos assiste hoje na presença do Pai. Temos o sumo sacerdote Jesus Cristo, que se entregou por nós mesmos e hoje, feito rei sobre todas as coisas, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Precisamos ter tudo isso em mente e, como diz o Salmo 140, dizer: ó Senhor, força da minha salvação, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Devemos ter consciência que quando passamos pelas maiores batalhas da nossa vida, devemos ter a consciência que ao nosso lado está o Senhor dos Exércitos. Devemos ter consciência que o sumo sacerdote nos assiste, o Rei dos Reis nos governa, o nosso Libertador está de olho em nós e Ele é tudo isso. Que o Espírito Santo possa sempre trazer à nossa memória essas verdades, para que quando nos depararmos com as situações difíceis do dia a dia, a gente possa reagir a essas situações difíceis, assim como Abraão reagiu, tendo a oportunidade de ter em sua mente que é quem o abençoa, é aquele que tem controle sobre todas as coisas, o Deus dos céus e da terra. É dependendo do Senhor Jesus que nós nos preparamos para as batalhas. Não é à toa que Paulo fala, né, em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20, da armadura espiritual, que tem tudo a ver com a palavra de Deus. Temos que ter a palavra de Deus em nossas vidas, temos que ter o Senhor Jesus Cristo no nosso coração e para nos prepararmos para a batalha. Podemos ver Jesus Cristo nessa página aqui, nesse capítulo de Gênesis. Glória a Deus por isso, porque Jesus Cristo é o nosso libertador, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o rei que nos governa pela sua palavra. Deixa eu finalizar lendo Hebreus no capítulo 7, queria que os irmãos abrissem comigo. Continuação do texto que o João leu para nós, Hebreus capítulo 7, verso 22 ao 28. Hebreus 7, 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, porém, no entanto, porque continua para sempre, eterno, tem o seu sacerdócio imutável. Ele não morre mais. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez, sacrifício de morte na cruz, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, sacrifício vicário. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos mais uma vez, que a tua palavra toca nossos corações, a tua palavra transforma a nossa vida, a tua palavra nos sustenta, Senhor, nos mantém na tua presença. Te louvamos, ó Pai, porque encontramos na pessoa do Senhor Jesus o sumo sacerdote eterno, o Rei que governa sobre nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque essas figuras, ó Pai, nos fazem perceber que a nossa libertação é obra das tuas mãos, Senhor. O improvável aconteceu em nossas vidas. Nós que estávamos mortos, não tínhamos condições de reagir à escravidão do pecado, recebemos de graça, Senhor, a salvação eterna em Cristo Jesus. Aquele que, às vistas dos homens, era um improvável libertador, foi constituído rei por ser o sumo sacerdote que se entrega de forma vicária pelos seus. Te louvamos por isso, te louvamos porque Ele intercede por nós na Tua presença, Ele nos assiste na Tua presença como verdadeiro sumo sacerdote eterno. E queremos, ó Pai, fazer, Senhor, que nossas vidas, que Tu faças que nossas vidas, ó Pai, sejam um eterno louvor na Tua presença, em gratidão, a tamanha salvação alcançada, Senhor. Louvamos a Ti e pedimos, ó Pai, que Tu também moldes nosso coração como adoradores Teus, Senhor, que colocam que possamos colocar nossos olhos nas coisas celestiais, nas coisas que são de valor, na Tua vontade, que tenhamos prazer na lei do Senhor, e possamos meditá-la nela de dia e de noite, e dessa forma dar bons frutos na Tua presença, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Guia-nos, ó Pai, as Tuas veredas, ó Pai, é que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.